Nós estamos aqui com enorme satisfação entrevistando nosso grande camarada Rafael Martinelli, um homem com uma história de vida fantástica. É com grande prazer que nós estamos aqui recebendo você para colher seu depoimento, que é muito valioso para a história do sindicalismo e para a história do Brasil. Muito obrigada pela sua presença. Bom, em primeiro momento, eu queria perguntar para você se você poderia falar um pouco o seu nome completo, local de nascimento, a data, qual a profissão, qual a sua atividade atual, porque eu sei que você faz parte da Federação Nacional, não é ainda? Dos aposentados.
Dos aposentados, sim.
Isso, então, fala um pouco sobre isso, por favor.
Bom, eu sou Rafael Martinelli, casado hoje com a minha primeira mulher, que eu vivi com ela 57 anos, companheira, operária, tecelão, que teve a coragem de viver com um revolucionário que dá muito trabalho para a esposa e para os filhos. Né? E eu sou filho de Maximino Martinelli, brasileiro, que nasceu na Lapa em 1893, quando os pais dele chegaram da Itália. Não era bem Itália, porque eles vieram como austríaco, porque o Tirol era dominado pela Áustria. Então, meu avô era como austríaco. Sabe como é que é o italiano com o alemão, né? Chamavam ele de Tedesco, né? Então, até eu brinco às vezes quando o pessoal me pergunta, porque é a história da minha família, né? Meu pai, para casar ou namorar com a italianinha, porque a minha mãe era italianinha mesmo. Ela chegou com 10 anos da Itália, né? Então, veja você, um filho, uma família que era considerada alemão pelos italianos, Tedesco, né? Quer dizer, querer namorar com uma italianinha, né? Toscana, né? Eu até brinco assim, saiu até tiro na Lapa, né? Na época, tudo mais, para esse namoro ir para frente. Então, meu pai, vamos dizer, era de família que podia ser até ter condições de se instalar, etc. O povo é que se instalou na Lapa. E fracassou o pai do meu pai, nós, com o chácara, com tudo, e a Lapa sempre deu enchente. Barra Funda e Lapa, quando o Tietê era não ratificado, era enchente todos os anos. Então, perdeu o que ele tinha das plantações, que nunca deu certo. E o meu avô, o pai do meu pai, se viciou no café com rum. E com 52 anos morreu meu avô. Veja, no moço. Não viveu nem quase 10 anos aqui no Brasil. Então, meu pai é ferroviário. Cresceu, se casou com a minha italianinha, né? E entrou na ferrovia. Eu falo ferrovia porque na Lapa, a ferrovia central da SPR inglesa foi feita na Lapa. Então, tinha 3.500 operários na época. Coloca uma Lapa crescendo, né? E a maioria tudo era ferroviário. Os empregos eram tudo ferroviário. É aqueles empregos que diziam, nossa, ele trabalha na ferrovia, é um bom partido. Para a família que namorava. Eu fui assim também. O meu cunhado, que seria, quando a minha primeira esposa falou que eu trabalhava na estrada de ferro, então é um bom partido. Dizia, cada negócio é até para isso. Então, meu pai casou em 1912, 14, com a minha mãe. A família da minha mãe fracassou, que era família pistoresa, também bem de vida, professora até de francês, o diabo, mantou um restaurante na Lapa. Só que ela disse que era uma das mulheres mais lindas da Lapa, a mãe da minha mãe. Quer dizer, quando eles vieram da Itália, deixaram a minha mãe lá. É, nasceu menina, não é isso? O italiano de 2 metros, né? aquele personagem. Chegaram e vieram para o Brasil. Para aventurar aqui no Brasil. Montaram um restaurante na Lapa e tudo mais. Só que quando a minha mãe chegou com 10 anos, já tinha 4 irmãos homens. Veja você, ela nasceu em 10 anos, os filhos aqui nasceram aqui, era tudo homem, tudo menino. E ela morreu, vamos dizer, depois de um ano que ela estava aqui, ela morreu uma morte que era muito comentada, porque ela era linda, né? E o restaurante, sabe? E ela estava no 30 dias do parto dela, de uma menina. Era mais uma criança que tinha nascido. Sentada no restaurante e morreu. Bonita e tudo mais. Prova é que o italianão ficou tão bravo, né, que ele não acreditava que ela estava morta. Naquele tempo, chamar médico do Rio de Janeiro para poder confirmar que ela estava morta, que ele não acreditava, porque ela morreu bonita. Né? Então, são essa história. Ele nunca casou. E a minha família sempre teve problema político. Então, a vidraria Santa Marina, na época, ficou em greve mais ou menos quase um ano. E a maioria comia no restaurante do meu avô, pai da minha mãe. A polícia chegou a invadir a casa, minha mãe contava, né? Que até elogiava um sargento da Força Pública, né? Que os caras entraram bravos, sabe como é a área militar? E o sargento chegou, para com isso, deixa a menina, porque estava a minha menina, que era a minha mãe. Com toda a ratalhada, né? com os irmãos do pequeno. Ela que estava quase olhando as crianças, né? Como mãe, né? E tá. Então, historicamente, essa greve, vamos dizer, quase durou um ano, porque os caras diziam, quando voltar a trabalhar, nós pagamos. Né? Só que voltaram a trabalhar e a maioria não pagou nada. Então, ele também fracassou, fechou também. É a vida assim, foi tirar areia no Rio Tietê para vender, então, são coisas da vida. Bom, meu pai é casou com a minha mãe, eu já vou contar a minha família, né? Desse casamento são 7 filhos homens e uma mulher. Eu sou o quinto da família. Com dificuldade, porque ele era ferroviário, os irmãos dele eram ferroviários. Entendeu? Quase a maioria dos meus irmãos não tiveram condições de estudar, porque era filho de operário. Então, vamos dizer, para sustentar a família naquele tempo, meu pai era caçador de arma mesmo, de espingarda. Então, iam caçar, por exemplo, pirituba, peru, paca, capivara, veado, veja você. Peru. Eu cheguei e vi umas 2-3 vezes caçar, né, junto com meu pai. E quando caçava uma paca ou capivara, quando caçava capivara, minha mãe fazia todo aquele trabalho de horas e horas para tirar o famoso óleo de capivara, que é um santo remédio. Todo mundo ia procurar Dona Iole, né? Se tinha o remédio para poder curar as coisas. Então, ou quando matava a paca, você tinha comida de carne para a semana toda. Essa é a verdade, o operário que ele era, mas quando chegava no sábado ele ia caçar. Nós sempre tivemos 5-6 cachorros de caça, né? E a italianinha, que era minha mãe, um monte de filhos, né? Mas sempre as casas antigamente tinha horta, que a gente falava, aquele quintal, tinha o galinheiro. Nós moramos sempre tipo em várzea, quase na Lapa. Quer dizer, a divisa do nosso terreno era várzea. Quer dizer, as galinhas iam botar ovo lá no campo e tudo mais, né? Galinheiro. Tinha cabrita, quer dizer, então nós não comprava leite, né? Não bebia leite de cabra. Então, e as coisas, a horta que era o couve, era o radicchio, era o cheiro, todas essas coisas, quer dizer, a minha mãe acompanhava. E a gente tinha que trabalhar também para ajudar minha mãe, né? Porque eu sou, até hoje, sou um especialista de lavar prato, fazer, deixar a comida bonita. Eu brinco às vezes, né? Porque eu limpo, mando as mulheres tudo para fora, faço tudo, né? E faço o cafezinho, dou um cafezinho para todo mundo. E era o costume da minha mãe. São coisas que a gente acostumou e eu gosto de fazer essas coisas. Então, é uma vida de operário. Filhos, 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 as crises que existiam na época. E o meio de trabalho era a ferrovia. Então, vamos dizer, a minha família, o mais velho entrou na ferrovia, fundidor. O segundo entrou como torneiro mecânico numa alta indústria na Lapa. O terceiro fugiu de toda a regra. A minha mãe colocou como aprendiz de alfaiate. Foi um dos melhores alfaiates depois. Porque naquele tempo tinha aprendiz. O quarto foi mecânico também na ferrovia. O sexto entrou como aprendiz também. Eu era o quinto. Eu era o quinto, só que da família eu era o homem, o bom da bola, isso é verdade. Jogava bem, era um espetacular. Porque a gente morava lá, na várzea, no campo, era de manhã, sempre jogando bola, né? E eu saí da família o melhor de bola. Eu já jogava de menino, com 10, 11 anos, já jogava no Juvenil SPR, que era da Estrada de Ferro. Eu moro na Lapa e tem Água Branca, o campo nacional hoje, mas era o campo da SPR. Então, eu jogava na Lapa e tinha um menino que já jogava no Juvenil SPR. Me levou lá, como nós jogava bem na Lapa, na várzea, né? Ele me levou lá e eu acabei sendo aprovado na SPR. Fiquei jogando anos lá. Quando eu completei 14 anos, com 12 anos, trabalhei na fábrica de produtos químicos Sucuri, de Ângelo Marzocco. Coisas antigas eu não esqueço. Eu fui educado os nomes para cá, mas os antigos eu não esqueço. Ele tinha uma oficina no fundo de quintal, na rua Jorge Tronso, lá na Lapa, né? Sabe aquelas fabriquinhas que tem o barracão, tudo, e o químico era a mistura, tinha 32 marcas de anilina. Isso eu não esqueço. Uhum. Tem azul, tá, amarela, benche, não sei o que, Havana, não, era 32 marcas. E ele fazia a mistura, né? Aquelas. Hoje é coisa de a gente botar macarronada e todas aquelas coisas. Eu me lembro que era aquele tipo que a gente virava a mistura do pó. Depois colocavam em latinhas pequenininhas, e a gente falou, nós, aí já era nós fazer colar, tampar direitinho, nós, e caixa de papelão, e uma dúzia, e ele tinha os vendedores que vendiam nas vendas, né, os armazéns. Então, quando ficava pronta, 10, 12 dúzias, a gente saía para entregar. Até brinco com os companheiros de Osasco, quando eu ia entregar em Osasco, descia na estação, não tinha nada em Osasco. Tinha aquela rua de barro que ia lá em cima, que tinha um armazém lá em cima que eu ia entregar. Hoje é aquela, Osasco. Então, eu trabalhei lá até os 14 anos, como menor. Completei 14 anos, já posso entrar em qualquer fábrica, em todo lado. Eu gostava muito de mecânica. Visitei várias mecânicas na Lapa para entrar de aprendiz, porque eu sempre gostei de mecânica, ferramenta, né? Então, eu nunca consegui. Então, aí fui na vidraria, porque a vidraria era na Lapa, né? E pegava sempre menores, né? E eu às vezes falo para a juventude, menores, fazia rodeio da noite, fazia meia-noite assim. Então, trabalhei um ano na vidraria Santa Maria. E da minha família, o único que, vamos dizer, a família conseguiu, entrei no Campos Salles, lá na rua 12 de outubro, Campos Salles. Entrei na Campos Salles, tinha os amigos que jogavam bola, tá, a família Prado, etc. Né? Tá, e ficamos jogando bola e tudo mais. E aí, esse da família Prado trabalhava já na ferrovia, na Estação da Luz, que é a administração. Ele tinha ligação com a administração. Ele trabalhava no depósito de locomotiva Lapa, que era só trens e casas, revisando o veículo. Era uma luta que depois que eu entrei na minha vida, certo? Aí ele disse, Lely, porque o meu apelido é Lely, sempre foi Lely, ninguém me conhecia por Rafael, nunca me conhece. Aí eu explico, mas por que Lely? Aí eu tenho que explicar. Porque a minha mãe, italianinha, naquele tempo, de dois em dois anos, tinha neném, não é isso? Então, vamos dizer, quando eu nasci, tinha o Angelim, que era o mais velho que eu, que era o quarto, certo? Vamos dizer, eu nasci Rafael, né? O italiano fala Rafael, né? Rafael.
É, verdade.
Rafael. E aí o moleque tinha o quê? Dois anos e pouco, né? Com três anos, Lely, né? Lely, ficou Lely até hoje, né? Hoje não tem tanto, hoje o pessoal é mais Martinelli, porque na ferrovia eu tinha que usar muito Martinelli. Martinelinho, às vezes, porque tinha dois Martinelli, um em Jundiaí e tinha um outro em São Paulo. E tinha um mestre, eu fui num. Então, vou dar a minha entrada, né? Aí o Prado falou, mulher, você não quer ir tá na ferrovia? Falei, tá bom. De que jeito? Eu falei, já tem meu pai, três irmãos, eu tenho tio, os ingleses da preferência, mas nem tanto assim, só da da minha família, você está entendendo? Eu não podia entrar mais porque já tinha um monte, né? Os ingleses davam preferência para a família, né? Mas a minha já tinha um bolso, né? Ele falou, não, deixa que eu dou um jeito. Ele tinha ligação com a administração, até ele ia arrumar um lugar lá, e a administração sabia, era 6 horas. E aquele, é tempo de guerra, 1941, guerra, as ferrovias, todas as locomotivas, transformar em lenha, porque era carvão Cardiff inglês, que aí não vinha mais carvão inglês. Então transformar todas as ferrovias, né, em lenha, para formar de lenha, foi um trabalho violento a ferrovia. E a ferrovia entrou como convocada, de prevenção de guerra mesmo, né? Então eu fiquei, aí pode ser, né? eu jogava, eu tinha saído da vidraria e entrado na Tupi.
Tupi do que é?
Fábrica de artefatos de aço Tupi, existe até hoje. Ela tinha na ela começou ali na Lapa, entende? Perto de casa. Então da vidraria, eu falei, bom, perto de casa eu vou. Eu fui, entrei como aprendiz ferreiro, né? De ferreiro mesmo, que ficava, tinha um cara que endireitava a orelha da zinchada, né? A forja, né? Ele colocava a coisa e eu ficava lá com a parede, pá, né? Para abrir a coisa. Então, olha aqui, isso é uma lasca de aço, porque tinha a ferraria, aqueles marteletes, bem, 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 que fazia as peças, né? Eu andando ali, normalmente, pau! Parecia um tiro, né? Fui para o hospital, foram tirar o assazinho quase parando aqui. Entendeu? Então daí o mestre, eu era pequenininho que nem eu, eu acho, sempre forte, foi forte, né? Jogava bola e tal, os caras gostavam. Ele me arrumou para polidor. Polidor já era você vê, com 15, quase 16 anos, serviço de homem. Porque era com a Tanais, né? Você pega a enxada e vai limpar, deixar a enxada bonita. Por dentro, por fora, mas tudo em cima da linha da roda de esmerilho, né? Que você ganhava por enxada polida, tudo mais era. Porque eu costumo brincar, a gente deixa a enxada bonita, né? Porque ela vem tudo ferro e tudo mais. Você deixa bonita e vai para a pintura, né? Vai para a loja, né? Então tudo bem. Para sair não foi fácil, porque ele me arrumou, eu fiz a prova, né? Até eu brinquei, porque eu tinha o vício, só um pouco até hoje esse vício. Eu gosto de ver o final, a pessoa fica me contando, né? Me abriga às vezes com a minha mulher, isso, né? Mas o que aconteceu? Olha, eu já quero saber o resultado. Não, vem aquela prova, sabe, de fração e tudo mais, né? 3/4 por vez, não sei o quê, não sei o quê. Eu só botei o resultado, pô. Não fiz a soma, entendeu? O Pradinho ficou bravo. Martinelli, puta merda, o mano não está certo. Tá, mas porra, faz o cálculo aí, não sei o quê. Porque ele queria que passasse de qualquer jeito. Porque a vaga, né? Aí depois, pô, tranquilo. O inglês falou onde eu trabalhava, falei na Tupi, que era inglesa, né? Inglesa também. E era uma empresa que me licenciava. Trabalhei um ano na Tupi. Me licenciava todas as terça-feiras para treinar no SPR. Jogava, porque a gente jogava em preliminar na época, né?
Que ano era esse, mais ou menos?
Em 41 que entrei. Aí eu já jogava no SPR em 38, 39, 40 e 41. Então, aí eu passei, aí treina, aprendiz escriturário de quinta categoria.
Nossa!
era, vamos dizer, o enquadramento que o inglês fazia, né? Pois eu entrei, época de guerra, né? Não tinha domingo, não tinha feriado, não tinha nada, que eu entrei num lugar bravo mesmo. E eu faltei 2 domingos para jogar. E naquele tempo, meu pai era da pintura, lá encarregado da pintura. O mestre daqui, seu Camilo, nunca esqueço, chamou o Máximo, que era meu pai. O Máximo, seu teu menino, eu falo, tá, mas um domingo, voa. Antigamente era assim. Aí eu não faltei mais, não joguei mais no SPR, jogava na várzea em tudo que é time, né? porque tinha domingo que eu não ia, então os caras da base me perdoavam, né? Porque o SPR, eu tinha que, todo domingo tinha que jogar.
Tem como.
Então foi assim, então entrei na ferrovia, tranquilo, aí começou a minha vida política. Certo?
Certo.